o povo. Se tu faz um evento sem ter shows, vai ser vazio. Né? Então o intuito, né, dos shows é chamar a população. Então em três noites, nesse kit de três noites, né, eu digo kit, né, ou combo, né, facilita para o povo trabalhador que quer assistir o show. Senta lá, leva uma cadeira, assiste o show, leva uma cervejinha para tomar. Né? Então, isso é muito importante. Né?
Muito bem, vereador. Obrigado aí pelas colocações. Mas interessante que a gente coloque que é um evento, que é um esforço do poder público em colocar esse evento para a nossa comunidade. E como eu falei antes, esse evento tem que provavelmente se pagar todo esse custo, né? É baseado aí nessa arrecadação de ingressos e de vendas dos ingressos, dos estantes, para que o município possa gastar o mínimo possível e que o evento consiga se pagar. Portanto, a manifestação minha aqui é no sentido de total apoio ao evento, total apoio às nossas empresas, porque tudo que de positivo nós conseguimos agregar na feira e nos shows, nós estamos agregando para o nosso comércio, para a nossa indústria, para o nosso prestador de serviço, para as pessoas da nossa comunidade, que também terão aí uma oportunidade de prestigiar um evento dessa natureza. Encontrando aqui que o Cristiano colocou com muita propriedade, antecipando aos shows, haverá música de grupos, né, que vão estar se apresentando gratuitamente para que as pessoas possam fazer aí também, se divertir, quer dizer que ninguém vai ficar sem uma boa música durante a feira e os shows. Falar um pouquinho aqui da questão Corsã, né, que é um assunto que a gente vai debater bastante aqui, que a gente vai conversar bastante desde agora. Já viemos falando desde antes, né, mas se tinha uma dúvida, a questão de privatiza, não privatiza. E nós vimos que a privatização, ela acabou tendo o martelo batido, né? Então agora nós temos que começar a nos preocupar. É um assunto que é interessante e que vai, sem dúvida nenhuma, envolve toda a comunidade. Envolve toda a comunidade, porque se trata de quem vai gerir o sistema de água e esgoto no município. O que que o município, para que caminho, qual é a opção que se irá tomar a partir de então, né? Porque nós temos a possibilidade de convênio com a Corsã, com a nova empresa que agora está aí na privatizada. Nós temos a opção de terceirizar o serviço com uma outra empresa, né, que queira participar de um processo licitatório. Nós podemos, quem sabe lá, municipalizar a questão da água e do esgoto. O fato é que é um assunto que vai ter muito a ser discutido. É muito preocupante, porque a gente sabe que a privatização, a empresa que comprou a Corsã, ela visa lucros. E vai mudar a realidade. Daqui a pouco nós temos que se preocupar com as tarifas. Como é que vai ser o aumento da tarifa? Quem é que vai gerir essa questão dos preços da água e do esgoto? Se sabe que a questão do custo do esgoto é 70% além da conta da água. Quer dizer que se tu paga R$100 de água hoje, né, a partir do momento que tiver a questão do esgoto, vai subir 70%, vai para 170%. Né? A questão de privatizar, da privatização, mexe com essa realidade. E uma coisa assim, a Câmara vai ter que discutir e o prefeito vai ter que fazer uma opção, vai ter que estudar muito e vamos ter que debater junto para escolher a melhor saída, a melhor possibilidade para o nosso município. Né? Convênio com a Corsã, com a empresa que acabou comprando a estatal, né? Os preços como é que ficarão, a terceirização por parte de uma outra empresa, abrindo mão então dos serviços da Corsã e optar por um sistema de terceirização, ou a municipalização da água e do esgoto. E é um problema sério, porque nós temos que avançar na questão, por exemplo, a questão dos poços artesianos. Esses aí, boa noite. Nós não esperamos mais a construção dos poços artesianos, que a gente vinha, de certa forma, até pouco tempo animado, no sentido de que pudesse sair os poços artesianos na cidade. né, que a gente batalhou bastante, a gente vê que não vai sair em função da privatização. Agora a realidade muda, né? Então são vários fatores que é bom a gente começar a analisar, começar a ouvir propostas, começar a discutir com a nossa comunidade, porque vai mexer diretamente com a vida do cidadão de Nova Esperança do Sul. Então, proponho aos senhores vereadores para que a gente fique atento, fique analisando e vamos ver o que é melhor, porque é uma decisão que se avizinha. Logo, logo, né, nós vamos ter que tomar essa decisão. E certamente virá o projeto aqui para a Câmara para a gente poder analisar e ver o que é melhor para o nosso município. Mas é um processo que não tem volta. É um processo que nós vamos ter que debater, questionar, ouvir e, claro, depois ter uma votação aqui para escolher o que é que o município quer e, sem dúvida nenhuma, o que é melhor para Nova Esperança do Sul. Na sequência aqui, senhor presidente, eu queria abordar um pouquinho a questão da obra da canalização do bairro Vila Nova, que iniciou aí, o pessoal está colocando os tubos aí, né? E essa canalização, portanto, merece aqui o nosso depoimento positivo para esse trabalho, porque a gente fala, a gente debate, a gente pede, a gente argumenta, mas a grande verdade é que é um trabalho que há muito tempo é esperado por aquela comunidade. E esse há muito tempo chegou na administração do PDT e do MDB. Portanto, senhor presidente, eu queria registrar aqui a satisfação de ver esse trabalho sendo realizado na Vila Nova, um povo que realmente aguardava com muita expectativa o início desse trabalho, e parabenizar a administração que está realizando isso, porque a gente comenta, a gente fala, mas fazer não é com discurso, é na prática, ir lá, começar o trabalho, colocar o material, colocar a canalização, e esse trabalho está sendo realizado, senhor presidente. Portanto, eu quero registrar aqui a nossa satisfação de poder estar assistindo nesse momento está sendo executada essa obra tão importante. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de frisar mais uma vez total apoio à nossa feira, ao nosso comércio, à nossa indústria, aos nossos prestadores de serviço e, claro, total apoio à administração na questão da canalização do bairro Vila Nova. Muito obrigado.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Então, para começar, semana passada não desejei um feliz dia dos pais, então estou desejando um feliz dia dos pais atrasada, né? Foi ontem, domingo. Era só foto dos pais no Face, né? Que todos continuem acompanhando seus filhos e encaminhando para o caminho certo, né? Também quero só falar de uns pedidos que tive essa semana, até da lâmpada lá da dona Elza Manzoni, que o vereador Roger falou. Enquanto ele falava, eu tinha recebido uma mensagem no telefone, mas o prefeito já disse que as lâmpadas foram consertadas essa semana e já está tudo resolvido lá os problemas, né? Também a Marilene Zambelli me pediu para arrumar a estrada que eu passei para os vereadores aqui. Também enxerguei o Sagrilão essa semana e já passei para ele, ó, o trabalho lá que ele arrumar a estrada lá, que está bem ruim lá. Aí ele vai falar com ela para ver direitinho onde que é para fazer esse serviço para ela que ela pediu. Também sobre a feira, né, vocês já explicaram, reexplicaram os ingressos e coisas, né? Algumas pessoas acharam meio caro, algumas também porque como tem acréscimo do cartão ali, né? Mas já deixaram bem esclarecido para a comunidade, né? Também no começo da administração foi falado também bastante em jardinagem, né? Foi também comprado, adquirido um monte de flores. Muitas não sobreviveram, né, que a gente vê aqui na cidade. E a gente vê que continua do mesmo jeito, né? E não mudou muita coisa. E as estradas estão muito ruins, precisando de uma limpeza. algumas ruas onde o pessoal limpa na frente de casa, está bem limpo, mas onde o pessoal não limpa, já tá, a sujeira já está alta. Então, se conseguissem dar uma geral na cidade, né? Como é, eu sei que às vezes é pelos bairros, mas tem que ir aqui mesmo. Ali, eu estava vindo agora a pé ali, tem um baita trecho ali que tá dessa altura, assim, ó. Ainda mais agora com sol e chuva aí que o capim veio. Aí, no momento, era isso e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, plateia que nos assiste, assessores dessa casa, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Eu queria começar aqui parabenizando a Escola São José, a direção da Escola São José, né, os professores, os funcionários dessa escola que municipal, que trabalharam tanto, né, para fazer a janta do Dia dos Pais, agora, no dia 11 de agosto, quer dizer, 19 de agosto, não, 11 de agosto, é isso, e na FIC, né, onde teve um jantar muito bem feito, né, feito pela família Pazini, né, os dois que fizeram lá foi o Elvio Pazini e o Negro Pazini, fizeram uma feijoada, um farofa, estava uma janta simples, mas muito deliciosa, muito gostosa, onde os pais que estavam lá se sentiram emocionados com aqueles alunos que fizeram aquele teatro, aquela poesia que a Rafaela Kogo declamou lá, fez aquela poesia bonita, né? Então, são coisas que emocionam. O Teatro Oficina de Arte, pelo professor Cleomar Brasil, né? Do Grêmio Estudantil da escola, né? Tudo foi muito bonito, sim, as crianças fazendo aquele teatro muito bonito, tudo numa regra perfeita, né? Isso demonstra que a educação no município de Nova Esperança do Sul, na educação municipal, está funcionando muito bem. Então, esses prêmios foram doados pelo comércio local e pelos professores, né? Então, um preço barato, R$ 25,00 por pessoa, né? E isso que vai deixar um lucro também para a Escola São José. Então, parabenizar a direção, a direção da Escola São José, né? A Cristiane, esposa do vereador Franco, o Benhur, todos os professores e toda a equipe que lá esteve presente. Queria falar aqui também do dia 19 de agosto, sábado, tem um jantar em comemoração aos 90 anos da Escola Estadual José Benincá, no Couro Cru, um valor de R$ 40, né, com uma janta também, né, com churrasco e mais outros tipos de alimentação. Então vai ser muito bom, então pedir para comparecer lá, né? E parabenizando aí a direção também da Escola José Benincá, né, pelos 90 anos, a direção em nome do Abílio, dos professores, funcionários e toda a equipe e os alunos também. Também queria falar aqui da busca da chama crioula no município de Cristal, né? Que aqui, como chamam lá o Maninho Guaço, chama o Cavaleiro Solitário, porque é sempre ele que vai daqui, né? É sempre ele sozinho que vai daqui. Eles vão para Cristal, é perto de Camaquã, era um distrito de Camaquã que hoje se emancipou, dá 650 quilômetros daqui de Nova Esperança do Sul, e vão sair quarta-feira essa cavalgada, que vai durar 28 dias. Então, o nosso representante é o Maninho Guaço. Vai levar a nossa bandeira, vai divulgar a nossa tradição, levar o nome do nosso município, né, lá para Camaquã, no município de cristal. Então é isso, é muito importante parabenizar, né, pela força, pela coragem do Maninho Guaço, né, de participar sempre dessas cavalgadas, dessa busca da chama crioula, honrando assim a tradição gaúcha do nosso estado. Também queria pedir aqui, mais uma vez, na oportunidade que der, o patrulhamento da Estrada do Planalto, que o pessoal está pedindo, e a gente usa essa tribuna para falar aquilo que o povo pede. Então nós pedimos, na medida do possível, o patrulhamento da Estrada do Planalto. Também estamos enviando para o deputado Heitor Schuch, né, um ofício de agradecimento pelos R$105 mil que ele mandou para nós, onde foi comprada uma calcariadeira, né, e até o assessor dele, o Hermes Tasqueto, meu amigo de muitos anos, vai vir aqui, não tem o dia marcado ainda, mas vai comparecer aqui, né, para fazer o cerimonial da entrega dessa calcariadeira, né. E também nesse ofício a tentativa de pedir mais recurso, né, para o deputado Heitor, que sempre também defende os agricultores de todo o estado. Também dizer que as cestas básicas já estão sendo entregues, né? As cestas básicas já estão sendo entregues. Então, isso é importante, demorou um pouco, mas já estão sendo entregues. De repente, essa semana já se entrega todas as cestas, né, para que sejam distribuídas aos agricultores do nosso município. Também queria pedir aqui para a Suzele fazer uma indicação para mim entregar amanhã para o prefeito ou para o secretário uma concha de terra na dona Marlene Rodrigues, que ela me pediu, né? E também o conserto da porta da feira do agricultor, aonde está trabalhando o Márcio Silva e a esposa dele. É, nesse sentido aí, né? Então, fazer essas indicações. Também estivemos presentes em Itacurubi, aí o vereador Franco e o presidente do partido, o Benhur, né, onde foi realizada a 34ª eleição da coordenadoria do PDT, Milton Garcia Dutra, né, onde teve presente lá o deputado federal Afonso Mota, deputado estadual Loureiro Filho, e vereadores, vice-prefeitos e prefeitos de toda a região aqui, de vários municípios da região que compõem esta coordenadoria Milton Garcia Dutra, né, onde teve um encontro lá com em torno de 700 pessoas prestigiando lá no CTG Ilhapa do Rio Grande, né, esse grande evento. Também falando aqui um pouco em Corsã, né, já que privatizaram a Corsã, é certo que isso vai onerar os consumidores, com toda certeza vai onerar os consumidores, e também nós temos que ficar de orelha em pé, porque com a privatização vai entrar até os poços artesianos do interior, vão ter que pagar também. Isso é uma realidade que pode acontecer amanhã, depois, né? Então, a gente, às vezes, privatizar é bom, às vezes privatizar não é bom, né? A questão é que tudo recai em cima do povo consumidor, né? Então, o vereador Franco aqui falou, explicou bem como vai funcionar, né? Então, é uma questão aí que nós temos que ver bem, né, o que vem do executivo, para nós analisar, estudar, e ver qual é o melhor caminho que teremos a seguir. Quanto à feira vai trazer grandes benefícios para o nosso município, para nossas empresas, para o nosso comércio local, né? Vão poder expor tudo o que eles têm, desde a parte de arreamento, de bota, de calçados, né? A feira do produtor agrícola, tudo são itens que vão ser colocado à mostra e à venda também, né? Então isso é um incentivo, né, para o nosso comércio local. Então eu acho que para aqueles que fizerem um kit, ou um combo, como queiram, de R$80, não vai sair caro para ir lá assistir shows de renomes da música nacional e internacional. Eu acho muito importante, vamos divulgar e fazer aparecer o nosso município em todo o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Próximo vereador, Magno Giuliardo Gaberti.
Seu presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, o Olívio que nos prestigia aqui, meu boa noite. Hoje, assunto tem bastante assunto, mas vamos dar só uma falada, até comentei com o prefeito, ele estava aqui, sobre as ruas, quando fazem manutenção nas ruas, ou ela é totalmente fechada. Final de semana recebi reclamação ali que o pessoal vai até, não tem placa. A rua é interditada para frente, só que a placa tem que botar bem antes, né? Porque, às vezes, ou um caminhão grande, como teve caso de um bitrem aí que ficou ilhado, ou carro pequeno também. Então, é só uma fala, é uma esquina, botar numa esquina antes, que aí não atrapalha. Quando é um caminhão, pior ainda, né? Ou uma carreta. Se é um carro, ainda manobra mais fácil. Então, é só uma colocação minha aí. Sobre a estrada do Capão Grande também, vindo para a sessão aí, o pessoal reclamou aí. Até não sei se aquela televisão que foi achada lá, né? A estrada meia brava e tal, você não saltou de cima de uma caminhonete. Mas é só uma brincadeira. Mas assim, eu pedi uma manutenção, mas o prefeito falou agora que vão contratar umas três caçambas e diz que vão deixar aquela estrada aí com asfalto. Então é o que... pessoal que mora para aqueles lados, a gente que tem acesso aí direto que espera uma realidade dessas. Então, por hoje, seria isso. Seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoal que nós está assistindo, as gurias, a secretária aqui, o jurídico, o Velto, que está anotando para botar no expresso ali. E o Magno falou da televisão, estava escutando o jogo do Grêmio e por isso que saltou ali. Eu queria aqui falar o Daniel falou em estrada, até era para ter feito a semana passada, a estrada dos Depontes, e aí como ia chover, a Janaíta segurou, foi bom até. Ela vai fazer aquele patrulhamento e ali na subida que tu fala ali do Zeca ali, a gente tem que botar um pouco de cascaia até. E aqui onde a Franciela me falou, a estrada que vai pro Poça, vão patrulhar também. E eu pedi para botar um cascalho bem na subida lá, que pega uma terra vermelha e tem transporte escolar. E aqui a estrada do Capão Grande, eu vi o que tem que fazer na estrada aí. Mas tem que fazer, né? E eu estou feliz porque a máquina está numa cascaieira e os caminhões estão por começar a trabalhar. O prefeito falou que está contratada. O outro dia de chuva eu estava ali de caminhão andando aquele dia até ali. A verdade é que a nossa estrada, nem só do Capão Grande, todas, ela precisa ser enlombada. Porque tu passa quando tá chovendo aí, ela fica parede d'água. Aí os caras vão para lá e para cá e fica buraco e fica... A hora que tu enlombar ela cai para sarjeta a água, fica enxuta a estrada e dura tipo assim, ó, 4, 5 anos tu não te incomoda com a estrada. E é o que nós temos que fazer nas nossas estradas, todas as estradas. Não é só essa do Capão Grande, né? Porque tá faltando o cascalho. Então eu acho que agora vai começar... E tem que fazer esse tipo de serviço para não ter mais problema e não estar toda hora gastando dinheiro e não resolver o problema. Eu enxergo isso aí, tu enlomba ela, pode ir aqui em Jaguari mesmo, eu andei em trecho de estrada ali, que era uma estrada ruim, e agora a estrada é boa, porque enlombaram ela. Pode falar, vereador.
Para contribuir com a colocação do vereador, eu acho que é interessante, que a gente está aqui na Casa do Povo debatendo os problemas do município, mas acrescentar realmente que esse trabalho de colocar cascalho e deixar a estrada mais criar uma lomba, como diz ali, né? Para que a água escoe, não fique no leito da estrada, né? É uma questão que nós temos que procurar acertar, porque a gente ouve dos agricultores, do pessoal do interior ali, essa necessidade. Em alguns trechos, a gente tem a estrada muito parelha, né? Então, abrindo a sarjeta, colocando um material no centro dela, deixando mais alto o centro, para que embauluar, diz o Roger aqui, embaular, alguma coisa assim, né? Para que a gente possa ter umas estradas boas, porque o nosso pessoal merece. E nós temos condições de fazer agora, porque temos o cascalho, agora a coisa vai melhorar. Obrigado, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. É, exatamente, é enlombar ela. Porque aí vocês podem observar aí onde tem um trecho de estrada que é a descer ou é a subir. Assim, ó. Claro que a descer e subir é a mesma, né? Mas a água não para. Aí a estrada é boa, pode sair na estrada do nosso município aí. A hora que ela vai na estrada, que ela está plena, ela está toda, vira buraco, passa a água, está aí, né? Então, a hora que tu enlombar ela, termina o problema e dura uma estrada 5, 6 anos aí, sem se incomodar com a estrada. Aqui, eu quero falar um pouquinho da feira. Eu acho que as pessoas aqui na Esperança até tinham uns que estavam confundindo Gruta Encanto com feira, né? Então, eu acho que a feira é uma coisa muito boa para o município, muito boa, porque vai divulgar o que nós temos aqui no município e pessoas de fora que vão vir até com implementos agrícolas para mostrar para o povo da Nova Esperança aqui, ó. Então, a feira é uma coisa que vai divulgar o setor coreiro calçadista, vai divulgar várias coisas que tem no nosso comércio aqui em Nova Esperança, né? Então, eu acho que nós temos que incentivar e questão do preço, aquilo que o Roger estava falando ali, pega 80 pila para 3 noites e não separa fora de preço, porque tu está assistindo o show, está visitando as feiras, tudo aí. No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Gostaria de falar a questão da Corsã também. Acho que o mínimo da Corsã, eu acho que a prefeitura, a última possibilidade, a prefeitura assumir a Corsã, porque a água é o mínimo, e o tratamento de esgoto, como é que fica? Se nem os poços artesianos no município não conseguiam manter nosso poço da Bela Vista, faz 2 anos que foi devolvido o meu dinheiro da Fran para encamisar o poço, não fizemos. Teu poço hoje está pronto? Não está pronto. Aqui do Rincão? Também não. Então, acho que a última possibilidade é a prefeitura assumir a Corsã. Questão da estrada do Capão Grande. Acho que a prefeitura tinha que dar um pouquinho mais de tratamento daquela estrada, porque tem lugar que não tem condição de andar. A estrada do Empedrado também, vereador Neto, lá, que ficaram de fazer a cabeceira, não foi feito, ficaram de botar um cimento nos vãos naquelas pedras para poder encher. Acho que começa a planta, que tem que dar um jeito naquilo lá. Também hoje estive na pracinha Flores Berto, a pracinha está boa ali, está bem. Só que agora acho que era de botar uma brita ou uma areia ali, porque não tem mais o bar na frente ali, né? Então, para as crianças ali brincar, só tem terra e chove, tem barro. Ele ficava perfeito botar uma areia ou uma brita. Também a questão dos ônibus em roda da praça. Não sei se alguém reclamou para vocês. O comércio reclama. Acho que a vereadora falou, o vereador Fran. As pessoas reclamam. Então, acho que nós tínhamos que criar uma lei aqui proibida de ônibus e caminhão grande de estacionar em roda da praça. Isso é bom para o nosso comércio. É bom para as pessoas. Tem comércio ali que eles botam 3 ônibus na frente, não. Então atrapalha tudo, então. Então lugar para estacionar tem bastante aqui na cidade. Então acho que é o Herto, que é o chefe de trânsito, que vê isso, se precisar passar uma lei aqui nessa casa, vão passar para resolver esse problema, hein? Porque faz dias que eu falei com a secretária Jana e ficaram de resolver e não resolveram. Passamos agora para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 81 de 08 de agosto de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 81, de 8 de agosto de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 3 de 2021 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo número 3 de 2021 e a manutenção das atividades da professora de português durante o ano letivo de 2023 junto à rede municipal de ensino. O referido projeto visa a renovação do contrato de professora de português relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1842 de 2021, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para o ano letivo de 2023. E nos termos do Memorando nº 2513 de 2023, oriundo da Secretaria de Educação e Cultura, a renovação se justifica, pois a professora é regente na disciplina de Língua Portuguesa nas turmas 71, 73 e 82, com 5 períodos semanais em cada turma. Salientamos que no momento não dispomos de outro profissional habilitado com carga horária disponível para desempenhar tal função. Portanto, a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, devido à necessidade de profissional habilitado para esse serviço importante à nossa comunidade. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 18 de setembro de 2023. Gabinete do Prefeito Municipal, 8 de agosto de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto da Lei nº 82, de 8 de agosto de 2023.
Justificativa ao projeto de Lei nº 82, de 8 de agosto de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 5 de 2021 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo número 5 de 2021 e a manutenção das atividades da professora de inglês durante o ano letivo de 2023, junto à rede municipal de ensino. O projeto visa a renovação do contrato de professora de inglês, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1842 de 2021, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para o ano letivo de 2023. E nos termos do Memorando nº 2513 de 2023, oriundo da Secretaria de Educação e Cultura, a renovação se justifica, pois a professora é regente na disciplina de língua inglesa nas turmas de anos iniciais, totalizando 13 horas-aula e produção textual. Salientamos a necessidade de manter esse contrato até o encerramento do ano letivo, no dia 15 de dezembro de 2023. Portanto, a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, devido à necessidade de profissional habilitado para esse serviço importante à nossa comunidade. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei, pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 18 de setembro de 2023. Gabinete do Prefeito Municipal, 8 de agosto de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PL. Não vai fazer uso, líder do PDT.
Senhor Presidente, colegas vereadores, eu venho aqui para fazer um convite, aqui em nome do Grupo Reviver, o grupo da terceira idade aqui de Nova Esperança do Sul, que convida todos a participar no dia 20 do corrente, de uma grande domingueira que vai acontecer aí no Salão da FIC, animação André Canterli e Grupo Força do Braço, a partir das 14 horas. E o ingresso é R$20. E vai ter uma bem montada copa lá, Roger, para tomar uma cervejinha lá. Para quem gosta, né? Tá? Eu queria também abordar aqui que a Secretaria de Obras está fazendo as roçadas aqui no Piquiri. Na verdade, avançamos bastante nessa área nesses últimos dias. Fizemos a roçada na 825, né, que ficou muito boa. Então aqui a gente tem que registrar o grande serviço que foi feito ali. E agora estamos aqui no Piquiri, descendo aí, fazendo os contornos que estava precisando ser realizado. E eu quero aproveitar também para reivindicar a Secretaria de Obras um reparo na ponte, dentro da ponte do Piquiri, que dá acesso a São Francisco Pinheiro ali, aqui no Rincão do Subvenho, que tem algumas falhas, né? Buracos, né? E eu acho que quanto antes a gente recuperar ali, para evitar problemas maiores, problemas futuros, que certamente, se a gente conseguir fazer uma manutenção agora, prevenir para melhorar essa questão. Falar também que avançamos bastante também na questão da iluminação pública, que era um problema e que a gente conseguiu avançar bastante. Hoje nós temos, o pessoal fez uma vistoria ainda hoje, e no bairro Centenário tem uma lâmpada com problema e 8 dentro do sistema da cidade aqui, né? Então temos aí em toda a rede de iluminação pública 9 lâmpadas com defeito que vai ser, já foi passado para o pessoal fazer a manutenção. Seriam essas as considerações, senhor presidente? E lhe devolvo a palavra à mesa.
Próximo líder dos progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega, funcionários da casa, Olívio que nos visita e os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Primeiramente quero convidar aqui para o 5º encontro de Gaiteiro, no Planalto, dia 27 de agosto, com almoço lá, no valor de R$ 25,00, ingresso na Cópias Locatelli com a Carla Cogo, quem quiser pegar antecipado, então é só procurar elas. Quero aqui falar sobre a estrada do Capão Grande. Também eu recebi pedido da... e queriam que eu pedisse hoje, falasse, né? Mas eu falei a semana passada com o prefeito, ele disse que essa semana ele ia dar um jeito de patrolar lá para aquele lado. Então tem que dar a semana para o prefeito, né? Não posso cobrar o homem sem... Ele me disse que essa semana aí, se ela não for essa semana, daí a semana que vem. Então é... Falar sobre a sanga da Vila Nova, né, Daniel? Nós fomos atendidos com nossas emendas, né? De tanta gente cobrar aqui, eu acho que foi os únicos dois que foram atendidos com as emendas impositivas, né? Que foi num... Como o vereador José Juscelino falou, era um pedido, ó, de longos e longos anos, né? E a gente sempre cobrou, da nossa administração, do prefeito também, então a gente cobrou também, não conseguimos fazer. E eu e Daniel conversamos e vimos que era uma prioridade de anos, e a gente colocou aquele recurso lá, e graças a Deus fomos atendidos, os únicos, né? Porque nem os da situação não foram, né? Então, falar sobre a Corsã também é um problema que a gente vai ter que resolver, né? A situação daqui a pouco, que nem o presidente falou ali, daqui a pouco do município assumir a água, né? Porque de repente... Vale a pena, né? Isso é um caso que tem que ser muito bem estudado, porque a gente não pode onerar o povo, né? A gente puder segurar a água no município e o esgoto, que é um caso bem complicado, mas eu acho que o município tem que estudar, a gente tem que sentar com o prefeito, com a comunidade, para resolver essa situação, né? E, novamente, né, as minhas falas sobre a feira deu pano para a manga hoje, né? Todos os vereadores da situação falaram e alguns tentaram deixar que parece que eu sou contra a feira. Muito pelo contrário, eu sou a favor da feira. O que eu estou brigando é pelo valor do ingresso pro povo. É bem diferente. Então, eu sou um cara que vou cobrar, cobrei domingueiro, quero cobrar o Gruto Encanto também, quero que saia. E outra coisa, isso aqui não vai dar lucro para o município, isso é. Se me apresentarem lucro nessa feira, e eu acho que nem deve ter lucro. Está fazendo, promovendo o município, não deve ter lucro. Mas eu acho caro, continuo achando caro, porque vocês fazem o cálculo de R$80 e o que tu vai beber lá, o que tu vai gastar. Tu não vai lá ficar a noite inteira, que nem o vereador, o Roger, falou. Não pode levar bebida, vereador. Não pode levar bebida lá no show. Então tu não vai poder no mercado comprar para levar. Então, estou aqui mais uma vez dizendo, eu não sou contra a feira, sou a favor do ingresso mais barato para o povão, né? Porque estão selecionando. É 80, 150 e 1.800. Então, para o povão, ali é 20 pila por noite. Mas é 6 pila, dá para te tomar uma cerveja, né, vereador? Para ti, de repente, pode ser barato, mas para o povo, é um evento do município. Tu não pode querer comparar com um evento particular. Não pode querer comparar, vereador. Tá? Então, cada um pensa de um jeito. Pergunta para o povo. Vai e pergunta para o povo, você, né? Então, é coisas que cada um pensa de um jeito. Eu acho que é caro. Querem comparar com Jaguari e Santiago? Não tem, eu não tenho que olhar para Jaguari e Santiago. Tenho que olhar para Nova Esperança. Eu sou vereador da Nova Esperança, não de Jaguari nem de Santiago. Então eu cobro as coisas para o nosso povo, para o município. Então, lucro não tem. Se vocês me apresentarem lucro nessa feira aí, e nem vou cobrar lucro, que nem eu estava falando com o vereador Dutra ali antes. Não é visando lucro, é visar, mostrar as nossas coisas, nossos produtos para toda a região. Isso é o importante. Então, não tem que sugar o povo. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção.
Nada mais a venda tratada, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2023.
Bailão do DJ Paulo, o CD que faz você dançar.